Saúde e Bem-Estar Podcast, hoje quarta-feira. Quarta-feira de sol, de céu azul e sem fumaça, né, Rosana?
Que maravilha, tá um céu lindo, gente. 11 horas e 4 minutos, a gente está começando o nosso podcast Saúde e Bem-Estar. E hoje falando sobre saúde mental, Camila.
Exatamente. Penso que é um dos temas mais requisitados aqui para a nossa produção. E já já nós vamos apresentar aqui a nossa convidada de hoje. Quero agradecer a todos que estão na nossa companhia. Lembrar que o Saúde Podcast... O Saúde e Bem-Estar Podcast tem o oferecimento do Centro de Diagnóstico. Também está conosco a Clínica Médica Busnello, Cuidar Bem Card, Manfron Oftalmologia, AF Tecnologia e Segurança, DB Uniformes, Soluzione Móveis Sob Medida, Menegussi Arquitetura e HCR. Hoje tem um brinde especial aí, a gente precisa agradecer também a Cotrijal, né, supermercados, lojas, aqui, deixa eu mandar um abração para Rúbia,
toda a equipe, né?
A gerente Rúbia e, claro, toda a equipe da Cotrijal que nos disponibilizou esse kit,
tem
que
uma
hoje
cuia.
Vai ser sorteado. Deixa eu dar uma olhada que eu não vi.
Tem uma cuia, tem uma bomba super linda aqui da Cotrijal.
Legal.
E para você participar, basta interagir. Manda aí um comentário, né, sobre o que você tá achando do podcast, manda um questionamento, uma pergunta aqui para nossa convidada. Vamos falar quem é nossa convidada?
Alice, já misturei tudo, né? A Aline Colucci Lazaretti, psicóloga, psicanalista. Já é bastante conhecida de quem acompanha a nossa programação na frequência, né, a Aline? Em função do projeto Psicanálise, que já é, faz parte aqui, né, da nossa rotina, e hoje está aqui para colaborar conosco e falar sobre esse tema tão importante que, como nós já falamos, é sempre um dos mais requisitados. Tudo bem?
Bom
Tudo
dia!
Bem? Bom dia! Fico muito feliz com o convite de vocês, é sempre um prazer estar aqui,
um prazer estar com vocês e também conversar com o público, porque esses temas são muito importantes, né, para que a gente possa levar informação para as pessoas e também ouvi-las, para saber quais são as dúvidas, o que, que as pessoas sentem, o que, que elas pensam e quais as dificuldades que têm, né?
Sabe que hoje mesmo, eu não me lembro, vou ser sincera que não me lembro se foi aqui ou se foi antes, que eu ouvi a expressão, a gente ri, mas é triste.
Uhum.
Então,
foi aqui mesmo.
Foi aqui. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né, Aline? A gente precisa dar uma repensada, uma ressignificada um pouco também, né, na nossa saúde emocional.
Sim, é muito importante. Eu acho que a gente brincava, né, antes, a gente ri, mas é triste. E é muito importante que a gente possa ter um pensamento crítico sobre as coisas que a gente vê no mundo, né?
Uhum.
A gente também tem que levar a vida com um pouco de humor, porque senão a gente sofre demais,
com
né?
certeza, né? A manter gente... o nosso dia a dia um pouco mais leve.
Isso, poder ter humor, mas não perder a capacidade de pensar. É sempre poder viver a cada dia analisando as coisas que acontecem, pensando sobre aquilo que acontece, né? E isso é um exercício. Não é uma coisa que a gente faz assim, fácil, né? A gente tem que aprender a desenvolver a capacidade de pensar. E esses espaços convidam a gente a pensar, né? Como é que eu me sinto, como é que eu vejo o mundo hoje, as mudanças subjetivas que acontecem nas questões de saúde mental também, né? Porque o que era há um tempo atrás já não é mais, e não quer dizer que lá atrás era bom e hoje é ruim, mas as mudanças são necessárias e elas acontecem, e o ser humano tem que poder evoluindo conforme as coisas vão acontecendo. Essa é a nossa diferença, né? Somos humanos porque somos seres pensantes.
Uhum. Às vezes a gente diz, né, é melhor eu nem pensar nisso, porque senão eu só vou me estressar, né? A gente às vezes evita de pensar no que a gente está sentindo naquele momento.
E isso é, Rosana, é uma das dificuldades, porque quando a gente sempre fala assim, né, quando a gente não pensa e não fala, porque a gente também está em relação com o outro, a gente atua. A gente faz coisas e sem se dar conta. Porque a grande maioria de nós, né, do ser humano, a gente tem toda uma questão consciente que a gente conhece da gente mesmo, né? Mas boa parte é inconsciente. Foi Freud que nos disse, né? Então, boa parte do que a gente faz, a gente não sabe por que fez, né? Eu esses dias brincava com um colega médico, e ele estava me dizendo assim, falando sobre a questão do tratamento, né, da busca de ajuda e tal, eu estava dizendo para ele, me diz uma coisa, tu não sabe o que tu tem que mudar? E ele me disse, sim, sei. Então, por que que a gente não muda? Porque tem coisas que não dependem da nossa consciência. Tem coisas que a gente repete, que a gente repete, que a gente não sabe por que que a gente repete. Então, a gente poder saber sobre si mesmo, descobrir mais a respeito de nós, pensar, né? Pensar, estar na relação com o outro, o que que eu senti, por que que eu senti isso, né? Por que que me incomodou isso, assim? Prestar atenção na gente, dar valor àquilo que a gente sente, é muito importante para a gente viver com mais qualidade de vida, né?
Sabe que eu até busquei aqui uma conversa que eu tive há poucos dias com uma pessoa, e essa pessoa me disse assim, ai, tá todo mundo meio pirado. E eu respondi para ele, inclusive eu.
Porque todos nós temos sofrimentos e dias difíceis,
mas,
né?
Mas também existe essa coisa, assim, de nós, por vezes, imaginarmos, assim, ou pensarmos que vem tudo através de outras pessoas, né? E que talvez a nossa responsabilidade, talvez nós estejamos sendo vítima disso tudo, mas também existe a nossa responsabilidade. Sim. Ao mesmo tempo, né, Aline, não dá pra gente cair no que nós falávamos antes do o outro, você que lute. Então, como é que faz pra chegar nesse ponto de equilíbrio?
Entendimento, né?
A gente tem uma questão, assim, que eu acho que a gente tem que poder avaliar. A gente tem questões que são individuais, né? Vamos pensar sobre o sofrimento humano, né? Todos nós temos um nível de sofrimento, né? Todo mundo tem, né? Vocês vão me dizer assim, mas aquela pessoa pode estar, aparentemente pode parecer assim, uma pessoa super bem, super feliz,
tá,
né?
Tá sempre sorrindo, faceira, né?
Mas assim, ninguém sabe o que que a pessoa realmente sente, né? Então, assim, aquela pessoa tem que saber. Tem que querer saber sobre si, né? Então, tem as questões que são individuais, que produzem sofrimento, que é isso que eu estava falando, a história de vida, né? Infância não é destino, a gente pode modificar, desde que a gente possa buscar modificar, né? Então, assim, as questões individuais da nossa história, da nossa vida, de quem a gente era e como a gente se constituiu. Mas tem as questões das mudanças subjetivas do mundo, que era o que a gente estava falando um pouquinho antes de começar aqui, né? As exigências, né?
O mercado de trabalho hoje é complicado, existem metas para tudo,
isso,
né?
Isso, e metas, assim, às vezes, assim, que enfraquecem o laço coletivo, né? Então, as pessoas ficam muito sozinhas, muito solitárias, pressionadas, né? Então, tudo isso, esses dias eu estava assistindo, vou compartilhar com vocês, faz um tempo já, eu acho que foi no ano passado que a gente estava assistindo um congresso de uma colega, o projeto era parceiro, num congresso em Portugal. E eles estavam fazendo uma pesquisa a respeito dos migrantes brasileiros que estavam em Portugal. Uhum. E aí, eles estavam estudando como é que os migrantes estavam vivendo em Portugal, porque a gente olha, né, viver em Portugal é maravilhoso, né, todas aquelas coisas que a gente escuta, né? Então, assim, eles estavam contando de uma experiência de um brasileiro que trabalhava num desses, tipo, não sei, não, agora vou falar aqui, né, Uber, essas empresas
de carona.
Isso, ótimo. Uhum. Não me lembro qual era o nome, mas era um aplicativo. O que que acontecia? O motorista dirige e ele ganha uma nota, né, pelo atendimento, e conforme a nota ele ganha um percentual de resultado. Ganha um valor a mais no salário dele.
Um bônus,
tá? Então, o que que acontecia? O aplicativo, o cara entrava no carro dele, conversava com ele, e entrava a pessoa, dava uma nota boa cada vez que ele falava com o passageiro. Então, o cara tava lá, né, fazendo o trabalho dele e dizendo, não, eu tô bem, tô conversando, tô com as notas boas. Quando estava pra... o aplicativo faz todo isso, a inteligência artificial, quando estava pra fechar... O que que acontecia? Entrava no carro só pessoas que não gostavam de conversar. E ele continuava conversando e a nota dele começou a baixar. Por quê? Para ele não ganhar a meta de financeira. Isso é o mundo, tá? Então, isso enlouquece as pessoas. Porque eu tô numa posição fazendo o meu trabalho, isso é pesquisa, Eu estou fazendo o meu trabalho, era uma pesquisa.
Era uma pesquisa.
Eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou desempenhando bem o meu trabalho, mas daí, como assim agora não estou mais? Eu
estou
fazendo
igual. Ele estava sendo testado, então.
Na verdade, era o aplicativo, eu estava fazendo aquilo para não, para ele não receber o valor do bônus a mais, entendeu? Isso é o mundo capitalista,
certo,
é o mercado.
Certo.
Então, se as pessoas não têm essa noção, e a gente pira, porque a gente pensa, mas eu estava bem assim, como agora não estou mais? Estou dando um exemplo, né, gente?
Sim, o tempo todo você fica se perguntando o que eu estou fazendo de errado.
Isso,
né? Hoje também tem a questão das redes sociais, o pessoal posta alguma coisa lá, e aí talvez não tenha aquele número imenso de curtidas. Mas o que eu estou fazendo de errado? Por que, que as pessoas não estão curtindo o que eu estou fazendo, né?
Flopei.
Isso, me cancelaram,
né?
Ah, então, a gente fala sempre que o aprendizado humano se dá pelo erro. A gente aprende quando a gente pensa assim, né? Ah, isso aqui eu não sei. O que será que é isso aqui, né? Para aprender. E hoje a gente não pode não saber.
Ai, não pode. Eu digo que às vezes falta até uma certa humildade das pessoas em dizer assim, eu não sei.
Não sei disso, mas é que é toda uma cultura, né, que vai levando as pessoas a entender que ela não pode não saber. Ela não pode errar,
mas
ela não pode não saber,
eu
né?
Eu vi que a Rosana está se preparando ali para já... Eu acho que
isso é o primeiro vídeo, né?
Mas eu só não quero perder aqui a tua fala anterior. Você falava a infância não nos...
Não é destino.
Não é destino. Mas é importante nós olharmos para...
Claro que é. A gente nasce e a gente se constitui como humano na relação com o outro. Um bebê que nasce e não está em relação... Ele não se constitui humano. Tem um filme até... Ai, eu nunca me lembro o nome. É o Menino Selvagem. Menino Selvagem é um menino que foi encontrado na França, foi encontrado numa floresta, e ele falava como os animais. Por quê? Não se sabe ao certo quando ele foi deixado lá, como que ele foi parar lá. Mas ele não se tornou humano. É um filme muito bonito, assim.
É o Tarzan, gente.
É o Tarzan.
História do Tarzan. Esse filme é conhecidíssimo, né?
Menino Selvagem. Mas é a história real do menino que foi deixado na floresta e que não se constituiu. Porque se a gente não está em relação com o outro humano, a gente não se constitui. Então, a infância, todo... A gente
o
fala
exemplo,
que,
inclusive,
isso,
né?
Isso, os bebês, né? Eu falo muito nos programas da quinta-feira sobre a questão da relação com os bebês, né? Porque as coisas parecem que elas acontecem automaticamente, mas ali está se constituindo o psiquismo da criança. Pela presença, pela ausência, pelas marcas... São todas coisas, a amamentação, a retirada do bico, o bico, nana, todas essas coisas são constitutivas, né, da infância. E vão fazer marcas, e a criança vai ir se moldando de acordo com o que ela é e com o que ela recebe na relação com o outro. Quando eu digo que infância não é destino, é no sentido de que a gente, depois que a gente começa a se dar conta das coisas que a gente viveu e como a gente se tornou, a gente pode pensar, isso não está me ajudando, não estou vivendo bem desse jeito, eu preciso revisar isso. E aí vem a questão de buscar ajuda, né? De poder buscar ajuda, se está em sofrimento, por que não buscar uma ajuda? Antes de tu colocar o vídeo, eu falo bastante, né? Mas vamos lá.
É todas assim, nós,
imagina as três.
Agora eu me esqueci o que eu ia falar.
Mauro, vamos fazer o Mauro hoje tá operando a técnica, né? Ele fez assim, ó.
Botou a mão no rosto. Antes da gente, então, falar sobre outros assuntos, vamos mostrar aqui o primeiro vídeo. Mauro,
vamos
por favor,
lá.
Coloca pra gente a Iris Nascimento.
Eu sempre fui uma pessoa assim, que sempre fui de bem com a vida, entendeu? Só que eu sou depressiva. Aí eu descobri que eu sou depressiva quando fui fazer minha carteira de motorista. Eu descobri que o psicólogo me perguntou para mim, você é feliz assim, você é alegre espontaneamente? Eu digo, sou. Mas só que eu descobri que eu sou depressiva, entendeu? Eu sofro bastante, porque eu perdi minha mãe, eu tenho meu esposo que é doente, que deu AVC nele, sabe? Então, eu me doei, sabe, para eles, assim. Só que as pessoas pensavam que eu não estava sofrendo. E eu, no fundo, eu estava sofrendo muito.
A gente ri, mas é triste. Que importante o depoimento dela, porque tem duas coisas que eu fiquei pensando, assim. Uma é... a importância de uma pergunta. De uma pergunta genuína.
Do você está bem?
Você está bem? Que é assim, tu pode me dizer, será que tu está sempre bem? Né? Porque a pergunta ela tem um efeito. Ela teve um efeito de fazer essa pessoa pensar sobre si. E isso é uma grande coisa. Não, vocês vejam, não é uma grande coisa, é uma pergunta, né? Que faz a pessoa pensar sobre si. A outra questão que ela está falando é que hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade de dizer que estão sofrendo. Porque é tudo, o mundo tem que ser lindo, né? De aparências, brincávamos antes, né? Sempre muito bem, bonita, aparentemente, e muito bem emocionalmente. Uhum. Se isso não está assim, é porque você não está fazendo o que você tem que fazer. Você está errado.
Você tem que estar feliz.
Você tem que estar feliz.
Você tem tudo.
E o ser... Isso. É. Isso é uma coisa que a gente escuta muito.
Você tem tudo. Por que você está triste? Isso. Por que você está em sofrimento?
E a gente sofre? Todo mundo sofre. Porque a gente tem as dificuldades da gente. A gente tem capacidades e a gente tem dificuldade. O ser humano é um ser em falta. A gente não é completo. E a gente vive num tempo em que a falta não pode aparecer. As crianças têm que ter performance, os adultos, se estão em sofrimento, às vezes com necessidade e às vezes sem necessidade, ao uso de medicações, assim, exagerado, né?
E muito precoce.
Muito precoce. A gente tem feito uma frente ali no projeto, estudado e discutido. O projeto é a Associação Científica de Psicanálise e Humanidades. A gente tem um grupo de estudo que tem historiador, tem psicólogos, psicanalistas, e a gente tem... agora, trouxe até um livro para estava comigo, que é um livro que se chama Perversão Comum, a gente está estudando junto. É um livro super difícil, que daí é isso, né? Pá, tem que ler o livro, puta, tem que ler com o dicionário, porque tem umas coisas que é difícil, mas que, em conjunto, coletivamente, a gente vai pegar capítulo por capítulo e vai discutindo e pensando o mundo. Né? E a gente tem conversado muito sobre a questão do uso excessivo de medicação em crianças.
É preocupante, né, Aline?
Pequenas, muito preocupantes, porque assim, ó, vocês pensem que a constituição psíquica ela acontece desde que a gente nasce e vai acontecendo. Então, uma criança de 3 anos, ela não tem a constituição psíquica pronta, ela morde, ela bate, ela precisa do adulto que vai ajudando. Isso não faz, não é assim, não é medicar. Não é fazer ela parar de morder, né? Então, é uma contradição, a gente dizia esses dias, né? E vou dizer uma coisa que é polêmica, mas eu vou dizer porque eu acho que é importante que as pessoas pensem, né? É assim, a gente tem muitas culturas na internet, muitas mídias na internet com a dita da livre demanda. O bebê para de mamar quando quer, ele para de chupar o bico quando ele quer, e a gente se constitui como ser humano por renúncia. A gente precisa aprender a fazer renúncia para estar com o outro. Freud, lá em 1930, dizia num texto, Mal-Estar da Civilização, que a grande desgraça do ser humano é que ele entendeu que ele não pode fazer tudo sozinho, que ele é um ser desamparado, então que ele precisa do outro. Então, ele tem que renunciar a alguma coisa para viver coletivamente. Então, para que eu possa crescer, deixar de ser bebê, eu preciso deixar de mamar no peito e mamar na mamadeira. Depois eu tenho que trocar a mamadeira pelo copo.
Alguém vai ter que me orientar.
Alguém que vai me orientar. Porque senão eu não vou abrir mão disso. Entendi. Nunca. Então, assim, o que é contraditório? Uma criança com 3 anos não tem problema que faça cocô nas calças, que não tire a fralda. Mas ela tem que ir para aula de inglês? Para lá, né?
É um paradoxo.
É um paradoxo. A gente tem que poder pensar nisso. Porque isso é uma coisa cultural. E daí os pais acabam perdendo a legitimidade sobre seu filho. Que é assim... Não, se tu tá fazendo isso, tu tá errado, tem que deixar, é livre demanda, porque a moda é livre demanda, né? Eu tô falando isso por uma questão que a gente vê muito isso, assim, muito, e as crianças ficam desamparadas, porque elas não sabem fazer sozinha.
E elas precisam de algumas, a gente pode dizer, regras e instruções,
claro,
né?
Mas claro.
E limites também.
Limites é a palavra.
Aqui, ó. Trouxe o livro para falar para vocês. O primeiro capítulo que a gente estudou, e eu vou ler, é assim, ó. Vou ler para vocês o título. Quando os pais não sabem mais dizer não. Mas não é que eles não saibam dizer não. É assim. É que o não é efetivo. Se um bebezinho lá, vou dar um exemplo, né? Se um bebezinho sai daqui e vai correndo botar o dedo na tomada. A gente não diz, querido, não bota o dedo. A gente diz, não bota o dedo. É efetivo. Uhum. É efetivo. Não, é agressivo. Não é agressivo, é efetivo. Uhum. É limite, é um não efetivo que a criança vai entender. Que aquilo ali, ela não pode fazer porque vai fazer mal para ela. Então, e o adulto já viveu isso. Ele já tem experiência. Então, essa perda de legitimidade está nos pais, nos professores. Isso a gente vê nas figuras de alteridade, né? Que é a pessoa de referência. Esses dias, numa entrevista aqui, eu contei que o Eduardo estava dando uma volta de carro conosco.
Eduardo é teu filho,
meu filho,
né?
É, tem 8... isso faz já... ele tinha uns 6 aninhos, né? Estava dando volta de carro num domingo. E o professor dele, que ele adora, um professor que é o professor dele, assim, o máximo, estava tomando sorvete na sorveteria junto com a família. Estavam todos ao redor. E ele me disse, mãe, olha o prof. E eu disse, ai, olha que legal o prof. Ele disse, tu tá vendo? Ele tá falando e tá todo mundo escutando. Ele tá tomando sorvete com a família. Mas olha o imaginário, a fantasia. Uhum. Nossa, ele tem o que dizer, ele sabe. Ele é o cara. Ele
é o meu professor.
Ele é o meu professor.
Meu ídolo.
Meu ídolo. E se isso não existe, tanto com os pais quanto com os professores, que é esse lugar de referência... aí o que resta? Não resta, porque o Google ele informa, mas ele não tem a vivência, ele não tem o sentido simbólico do lugar do pai, o sentido simbólico do lugar do professor, a relação amorosa e afetiva, né?
Agora, voltando aqui para o sofrimento, a gente vai sofrendo, então, desde muito pequeno. Sofrendo não, né? Passando por essas fases que
etapas
são necessárias, né? Imprescindíveis. Agora, chega no momento da fase adulta que, com certeza, as coisas tomam uma proporção um pouquinho maior, né?
Claro.
A gente falava sobre a questão do trabalho e tudo mais. Como a gente lidar com esses sofrimentos diários que a gente tem?
Tá.
Para que a gente acabe não transformando esse sofrimento em uma doença.
Sim. Eu acho que isso, Rosana, isso que tu tá perguntando é muito importante, porque assim, a gente é uma mescla, né, não vou usar palavras técnicas, né,
senão a gente vai te pedir o que significa.
Vamos tentar explicar depois.
O que eu quero dizer assim, a gente tem uma mescla, a gente chama de pulsão de vida e pulsão de morte, a gente é feito de uma mescla.
Eu ia te pedir isso. Logo,
né?
Mais.
Isso, a gente é uma mescla disso. Então, a gente tem aspectos destrutivos dentro da gente. A gente faz coisas ruins com a gente tem momentos que a gente está mais triste. E isso faz parte do humano, né? O que a gente precisa ir encontrando, né? O Freud dizia que a gente precisa, para ser feliz, amar e trabalhar. O que ele quis dizer com isso? Que a gente precisa ter prazer nas coisas que a gente faz. Então, assim, o trabalho, ele tem um nível de sofrimento e ele sempre vai ter uma entrega que tu faz, né, para a empresa ou para o lugar que tu está trabalhando, tu entrega uma parte da tua vida. Mas ele tem que estar ligado a alguma coisa de prazer. Porque se tu não trabalha com prazer, a vida vai ficando muito difícil, muito sofrida. Então, as vias de poder viver um pouco melhor, né, Rosana, como tu estava falando, é a gente poder encontrar prazer na relação com o trabalho, a gente poder encontrar prazer nas relações humanas, que é assim, hoje a gente tem muito uma questão individualista, né? Cada um por si, como é que tu disse antes, cada um que lute.
Tu que lute.
Cada um que
lute.
Você
que
lute. Né?
Uhum.
E o quanto é importante quando a gente tá com uma dificuldade que alguém venha e diga assim, vamos pensar junto. Deixa eu pensar contigo, o que a gente pode fazer? Porque dificuldades vão existir, né? Assim, eu não sei te responder. Eu até assim, tu pode até, não, eu não sei te responder, mas vamos pensar junto. Tu ter alguém com quem compartilhar, que tu sabe que tu pode contar, né? E quando a gente chega num nível de sofrimento, que aí é um sofrimento, por exemplo, quando a gente vê que a pessoa tá deprimida, com ideações suicidas, né? Com ideias de tipo, eu não aguento mais a minha vida, eu acho que o melhor é morrer mesmo. Agora, setembro amarelo, né? Que a gente fala sobre isso.
Sim.
Então, assim, por que não procurar uma ajuda especializada? Se a gente procura quando a gente está com diabetes, às vezes toma remédio contínuo. Colesterol, toma remédio contínuo, né? Por que não buscar uma ajuda para poder pensar que vias que eu tenho para viver melhor?
Porque aí a medicação, no caso, é recomendada. vai ter um acompanhamento. É diferente do que nós falávamos antes.
Isso, Camila. Assim, a medicação, ela às vezes é necessária. Tá? Uhum. A gente tem uma evolução muito grande na questão dos medicamentos, mas assim, só a medicação por si é para anestesiar. Tem algumas pessoas que necessitam, outras que não necessitam e tomam, sem indicação médica, né?
Sem acompanhamento.
Sem acompanhamento.
Sem uma terapia associada.
Isso, sem uma terapia associada, porque eu tô sofrendo, tá? Não tá dando, não tô conseguindo, então vamos usar uma medicação, uhum. Pode ser temporária, até que a gente possa passar por essa etapa mais difícil, mas pensando junto.
Isso.
Porque a gente precisa engordar a massa psíquica, polenta psíquica, né? Que é assim, aprender a pensar.
Afinal, o cérebro é um músculo, né?
Então, isso aí, aprender a pensar.
Quando você falava em punção de vida, de morte, e falava do setembro amarelo também, e eu sei que inclusive temos aqui um questionamento sobre isso, das pessoas perguntarem como é que você está, eu não sei se era um tempo que era assim, agora não é mais, ou se ainda é, mas a gente tem muito aquela coisa assim, ó, fala que vai fazer, no caso, infelizmente, né, quem acaba se suicidando, quem fala que vai fazer não faz.
Uhum.
Por vezes a gente, só reclama da vida. Ai, essa pessoa é chata, só reclama da vida. Por
as
vezes
pessoas vão
a gente
se afastando dessas pessoas,
não
que
consegue observar
verdade...
isso com mais uma certa responsabilidade, porque eu acho que isso requer uma certa responsabilidade.
Sim,
nossa diante de quem nos traz um desconforto.
Eu acho que a gente tem que pensar, olhar por dois ângulos. Isso que tu tá falando me faz pensar na pessoa que tá sofrendo. Então, assim, às vezes a pessoa que tá sofrendo, ela não sai desse circuito. Sim, às vezes ela fala e não faz, mas às vezes ela fala e faz. Então, a gente precisa escutar. Uhum. A gente diz assim, que existem sinais, por exemplo, e não são iguais. Por isso que não tem manual de autoajuda. Por isso que a gente tem que escutar a pessoa. Tem que perguntar, mas o que que tá acontecendo contigo, Camila, que tu só reclama. Entende? Camila, o que está acontecendo? Tu está só reclamando, está me dizendo que a tua vida não tem sentido. O que que acontece? Vamos buscar uma ajuda, então. Entende? Que é assim, levar a sério. Ah, bullying sempre existiu quando eu era criança. Mas sempre existiu, mas sempre houve sofrimento. Então, assim, se tu observa uma criança, a ação dos adultos com crianças, com adolescentes, é justamente identificar e poder ajudar. Porque tem adolescentes, por exemplo, que começam a ir mal na escola. É um sinal. Tem uns que vão super bem e que não dão nenhum sinal nisso, mas começam a perder a relação com os amigos, a ficar muito fechado em casa, a ficar só.
Só no quarto.
Só no quarto, só na internet. Uhum. E aí a gente entra nos grupos. Esses tempos atrás teve várias situações de pessoas que cometeram suicídios induzidos por grupos.
E se machucam, se automutilam.
Se automutilam. Uhum. Por quê? Quem faz isso lá do outro lado da tela é uma pessoa que tem prazer de ver o outro sofrer. Tem prazer de ver aquilo, a cena. Uhum. Né? É um prazer perverso.
Sim.
Ver o outro se matar, ver o outro se machucar. Quem tá em sofrimento, às vezes pensa, ele me entende. Ah, ele me entende, ele tá entendendo o meu sofrimento. Então, tu entende uhum. como isso é um circuito sem... Então, tem que ter uma via de pulsão de vida. Que alguém que olha e diga, eu entendo o teu sofrimento, mas vamos buscar uma coisa adequada. Não...
Não vou te ajudar a seguir...
A finalizar com a vida,
isso,
né?
A seguir com esse projeto mais...
Destrutivo.
Vou chamar aqui novamente os nossos ouvintes internautas, porque nós estamos aqui com um sorteio, olha só, desse kit chimarrão, a semana, né? Farroupilha, então por isso é diferente o nosso brinde dessa semana, e você, para concorrer, basta mandar um oi ali nos comentários, só manda um oi, ou se quiser interagir, fica à vontade, vai concorrer a essa cuia lindíssima da Cotrijal e também... essa bomba. Agora, vamos, enquanto o Mauro prepara aqui, nós temos um vídeo agora que fala exatamente sobre isso que vocês estavam comentando. A Ana Lúcia Santos, vamos ver o que ela falou?
Tem gente que diz assim, o fulano tá com depressão, mas não dão importância, não dão vida para aquela pessoa. Aí quando aquela pessoa faz um surto, faz alguma coisa, que aí vão ver que aquela pessoa tá com problema de depressão, né? Tá com problemas mentais. Não tá fácil, as coisas do mundo tá muito difícil. E aí a gente não dá muita atenção para aquela pessoa, a gente não dá ouvido porque aquela pessoa tá demonstrando, às vezes acho que é coisa rotineira, mas não é, não. Às vezes, só quem está sentindo que sabe. Então, acho que a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção para esse tipo de problema, porque depressão é uma doença gravíssima, e não tratar, a pessoa vai à falência.
Uhum. A pessoa vai à falência. Sim. Se não tratar. Eu achei interessante essa última frase da Aldo, que realmente, às vezes a gente deixa de dar atenção para uns pequenos sinais que a gente tem diários, né? Para pessoas que estão muito próximas a gente, né? Que uhum. moram com a gente, que estão na mesma casa que a
Sim.
gente.
Sim. E é interessante o termo que ela usa, né? Porque vai à falência, é o que a gente está falando antes, né? O fim pode ser o suicídio. Mas a pessoa pode ter atos que fazem com que ela fique falida psiquicamente uma vida inteira, né? Vai limitando a vida, vai limitando as relações, vai vivendo em solidão, vai vivendo deprimido, né? E isso é uma espécie de morte em vida, né? E a gente vê muito isso. Então, assim, eu acho que tem, que eu ia falar antes também, é assim, quem sofre, que está nos ouvindo também, né, que possa falar, que possa dizer. E quem escuta, que possa considerar, que é uma escuta genuína. É uma escuta, porque assim, as pessoas têm a tendência, às vezes, dizer assim, aquilo que tu falou antes. Ah, mas tu tem tudo. Não, 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 isso não. E não ouvir.
Abreviar. Não.
Assim. Ou querer modificar o comportamento daquela pessoa. Não. Pergunta. O que que ela está sentindo? Por que que ela está sentindo? O que que é que acontece com ela? Né? Porque senão tu parte de um pressuposto que é teu, não é do outro. Então tu não tem como dizer para outra pessoa que a vida dela é ótima, tu não sabe. Exatamente. Porque ela pode ter tudo maravilhosamente bem, mas tu não sabe o que ela sente. Como é que ela se sente, né?
E a gente percebe, inclusive, nesse momento, por exemplo, nós estamos falando desse assunto, estamos ao vivo no Facebook, no YouTube, e talvez os comentários não surjam aí.
Uhum. As pessoas não querem falar
justamente
que estão mal.
Pelas pessoas, né? Ou terem que... esse receio de falar. E aí eu lembrei muito, por exemplo, da Olimpíada, ainda da outra e de agora, como se falou muito, né, sobre saúde mental, os atletas falando, as referências, né, para muita gente falando que existe problema, existe inquietude nisso tudo, uhum. existe uma ansiedade nisso tudo, não é simples para eles também, mesmo uhum. eles tendo uma alta
performance, né?
Claro. E sendo treinados para isso. Então, talvez isso desmistifique um pouco essa coisa de eu estou me sentindo mal, mas eu não posso. Isso. Não posso me expor.
Isso,
né?
Isso era o que eu falava, da importância de espaços como esse para que as pessoas possam pensar, e de pessoas que são pessoas de referência, que possam falar também que a vida não é propaganda de margarina, não é Instagram, né? Aquela coisa de tu olha no Instagram e a gente que tem uma posição crítica olha e diz, nossa, né? Viagens, maravilha, a vida não é isso. A vida é uma mescla de coisas boas, de conquistas que a gente tem e umas puta de uns perrengues que a gente passa. Que a gente tem que lidar, né? Então, assim, com filhos, com a gente mesmo, no casamento, né? Então, as pessoas precisam desmistificar isso e entender que não é vergonha dizer, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Porque em algumas coisas eu não estou conseguindo enxergar aquilo que outra pessoa pode enxergar, né?
E ainda há muita gente aqui que, com quem eu conversei nos últimos dias, que teríamos aqui o podcast, né? Porque nós vamos... falando, claro. Né, conversando com quem a gente conhece, com quem conhece a pessoa que vem para cá também ser entrevistada, sabemos que as pessoas acabam também se interessando. E me falavam assim, perguntas sobre quem transforma algo que para mim pode ser pequeno e superdimensiona isso, sabe? Que talvez, sob os olhos de muitas pessoas, é algo pequeno demais para se tornar um problema. Isso vem da família, vem da criação. Tem como mudar isso?
É que às vezes o que para mim produz um sofrimento, para ti não produz.
É quando fazem uma injeção na gente. Tem gente que não sente nada na injeção. Tem gente que sente um monte. Cada um vive aquilo de uma maneira diferente.
Vive, né? De uma maneira diferente. E às vezes o sentido daquilo para aquela pessoa... Estava pensando se tinha algum exemplo que eu pudesse ajudar as pessoas a compreender. Às vezes aquilo para aquela pessoa pode ser uma coisa realmente que produza muito sofrimento. E aí, Camila, é aquilo que a gente estava falando antes. Pergunta. Tá, é uma coisa que para ti parece uma coisa pequena, mas pergunta para ele por quê? Por que que isso te produz tanto sofrimento? O que é? O que tu lembra disso? Porque pode ter relação com a própria história, né? Pode ter, sei lá, alguma vivência que teve
trauma,
na escola, né?
Né?
Alguma coisa, algum trauma, ou até nem situações traumáticas, alguma vivência situação que teve difícil.
Mas aí se a pessoa te disser assim, ó... Eu sou assim.
Ah, bom, daí a gente entra numa questão que é assim. Bom, se tu é assim, tu vai sofrer. Então,
Mas óbvio como tem como reverter isso.
Tem, claro que tem. Claro que tem.
Mas é muito individual
isso. Do desejo. Né? A gente só modifica aquilo que a gente tem desejo. Quando a gente recebe pacientes no consultório, por exemplo, né? Que eu tenho uma experiência muito grande com a clínica. A gente sempre faz um tempo de avaliação. Que é para ver se a pessoa tem desejo. Não adianta eu achar que tu precisa de ajuda.
Uhum.
Claro, tu vai trabalhar com a pessoa para ver se ela encontra esse... Né? Não é uma coisa simples assim como eu tô falando, né? Mas assim, a pessoa precisa encontrar um desejo de viver melhor. Porque existem pessoas, daí a gente... Claro, quem nos escuta tem uma margem de má interpretação, mas existem pessoas que gostam de sofrer, que vivem em sofrimento e que fazem os outros ao redor sofrer também. Então, é uma... Aí é uma escolha por uma doença.
Uhum.
Porque recurso tem.
Tem uma frase célebre sobre isso, uhum. Eu não posso falar aqui.
Vocês entendem? Não é que a pessoa, assim, a pessoa vai dizer, não, mas isso aqui é uma coisa... Sim, te produz sofrimento, mas vamos buscar uma ajuda para isso. Porque tem. As pessoas modificam muitas coisas na vida. A gente não modifica... Por exemplo, eu vivi uma perda muito grande na minha infância, eu vivi um trauma muito grande. Aquilo lá, eu me lembrei de uma outra coisa, por isso que eu parei. Aquilo lá não vai se modificar, é um fato.
Aconteceu.
A maneira como a gente enxerga aquele fato pode se modificar e a gente pode ter outros fatos que se sobreponham àquele, fatos bons. Me lembrei de um vídeo que era de um... A gente estava estudando um tempo atrás, o Lacan, que é um analista. E era um vídeo assim, de uma pessoa que viveu no tempo de guerra, assim, né?
Uhum.
E que ela lembrava, era um caso clínico que, desse cara, desse analista, de livro, assim. E ela viveu no tempo, na época que o pai dela foi preso pela polícia, na época, assim, de ditadura, tocava o sino. E ela que abriu a porta. Ela que abriu a porta para os policiais entrarem e levaram o pai. E o pai nunca mais voltou. E aí, na relação com o analista, ela vai vivenciar uma situação com o analista que se repete a cena. E aí ele age de uma maneira diferente e fica um outro registro.
É o mesmo sinal sonoro, no caso,
isso,
mas com outra...
com uma experiência de afeto.
Entendi.
Ele foi e pôs a mão no rosto dela e disse, não é mais.
Olha.
Então, é uma experiência que se sobrepõe à outra. Uhum. Não apaga aquela, mas ela vive uma outra experiência com o analista.
Que ressignifica.
Isso registra, ressignifica, uhum. Né? Então, ela tem dois registros, uhum. Um horrível e um bom.
Mas e a própria terapia, né, Aline, eu sei que tu tens um consultório e por vezes nós pensamos que nós vamos procurar a ajuda de um profissional e o profissional vai fazer que nós saiamos de lá feliz da vida.
Uhum.
Às vezes a gente sai até um pouquinho pior do que entrou, né?
Isso.
Porque a gente olha muito para as nossas feridas.
Isso.
E será que talvez em algumas circunstâncias não está faltando isso também? De olhar para o que nos faz mal, de entender que
tolerar,
nós,
né,
temos que também nos esforçar para algumas mudanças.
É. Sai feliz da vida, ninguém sai.
É.
Porque a vida
não sei,
é uma construção,
mas...
né?
Pra mim era difícil.
É bem importante a tua pergunta, porque a vida é uma construção. A gente não... a gente nunca vai viver uma vida plena, que era o que é o ser humano, assim, né?
O mundo ideal.
O mundo, mal-estar da civilização era o que Freud dizia, assim, que o ser humano pensava, eu tenho que ser atendido em tudo. Os meus desejos têm que ser satisfeitos. Pera lá, se o meu desejo tem que ser satisfeito, o teu também tem que ser. Então, como é que nós vamos fazer? Não vai dar. Porque às vezes o teu é contraditório ao meu. Então, assim,
alguém tem que ceder na história,
né? A gente tem que entender que a gente nunca vai ter tudo completo. Que a gente sempre vai ser um ser em falta. E olhar para as dificuldades não quer dizer que a gente fique alimentando o sofrimento. Porque às vezes as pessoas têm uma fantasia que o tratamento é... Ah, fica lá só falando de coisa ruim. Não! A gente vai olhar para as coisas e buscar transformar.
Uhum.
Junto com outra pessoa. Né? E às vezes não é fácil, porque a gente repete as mesmas coisas. Às vezes a gente sente as mesmas coisas que produzem sofrimento, né? Mas tu sentir e não poder elaborar, pensar naquilo, é uma coisa que fica ali te fazendo mal. Tu poder compreender junto com outra pessoa e pensar, isso pode se transformar. Pode mudar a maneira como tu vive aquela situação.
É como tu enxerga aquela situação,
Eu tava pensando agora, assim, né? Por exemplo, uma situação de uma criança que vai fazer uma apresentação na escola e esquece o texto, né? A gente esquece o texto, porque a gente esquece.
Uhum.
A gente tá nervoso, a gente esquece. Uhum. Né? E vem lá o professor e diz, dá uma sopradinha. Começa assim. Pronto. Foi.
Uhum.
Andou. Né? Agora... Não, esqueceu aquilo lá, pá, ficou aquela tensão, todo mundo ficou olhando, registra como uma coisa ruim, entende? Então, a gente poder e aí, claro, isso é uma coisa que pode ficar, a pessoa pode ter receio de falar em público depois, né?
Mas nunca é tarde.
Nunca, a gente sempre tem recursos.
É, porque talvez a pessoa diz, ah, mas eu já tô aqui com sei lá quantos anos, acho que não tenho mais como mudar. Exatamente.
Então, deixa eu te contar. É, quando eu era criança, que eu ia apresentar trabalhos na escola, eu tinha brancos. Eu não apresentava. Ficava angustiada. E eu tô aqui conversando com vocês. Né? Num podcast, ao vivo. Isso, eu tô falando isso pra vocês porque, claro, a infância é uma coisa, a idade adulta é outra, mas a gente vai se transformando. A gente vai modificando e lidando com as dificuldades, né?
E exatamente. Nós estamos... aqui mais 15 minutinhos de conversa. Então, assim, agora eu acho que é importante que a gente foque. As pessoas que estão nos ouvindo, que estão no momento de sofrimento, que tem pessoas próximas que estão no momento de sofrimento, o mais importante nessa hora é buscar ajuda. De que maneira a gente pode fazer? Indo buscar uma psicóloga? Vamos a alguns exemplos, sim. Aline, por favor. Quem são os profissionais que hoje atuam, que podem ajudar?
Os psicólogos, psicólogos, né? Tem o centro de escuta, né? De que quando as pessoas têm alguma dificuldade, que elas possam ligar, depois a gente pode passar a informação.
E esse centro de escuta, como funciona?
Ele funciona assim, a pessoa liga e diz, olha, eu tô em sofrimento, preciso de ajuda, a pessoa vai falar, eu tô querendo me matar, tô querendo, né, não aguento mais. A pessoa vai ficar ali conversando com essa pessoa, que é tentar dar um socorro nesse primeiro momento, que é o momento do impulso, né? Porque às vezes as pessoas não... Muitas vezes as pessoas não querem morrer, elas querem acabar com o sofrimento.
Sim.
Entendeu? Não é a morte em si. Eu não aguento mais isso que eu tô sentindo, eu não vejo perspectiva de mudança, então eu não tem saída pra mim. E tem, às vezes tem, então procurar ajuda nesse sentido, assim... Falar para um familiar, às vezes, assim, se o pai e a mãe não escutam, ou se o irmão não escuta, fala para alguém que tu sabe que pode te escutar, que pode te ajudar a buscar um caminho de ajuda. A gente tem aqui em Marau, tem uns consultórios particulares, mas a gente tem nas redes públicas, a gente tem muitos profissionais da psicologia que atendem, né? Pode falar para um médico e pode dizer para o médico, olha, eu vim aqui, talvez tenha alguma medicação, mas eu também queria uma ajuda de atendimento para conversar com alguém, né? Então, a gente tem uma rede muito grande de pessoas, um colega de trabalho, mas aí, assim, a pessoa pedir ajuda e quem nos escuta, né, que está nos escutando lá, que possa escutar e ajudar e não banalizar e desconsiderar, que muitas vezes isso acontece. Não é nada. Ah, isso aí vai passar. Dorme bobagem da tua cabeça, vai dormir, amanhã tu acorda bem. Não, é. Né? Não.
Se fosse assim, né? Dormir e acordar bem.
É, porque tem coisas que são do próprio funcionamento da pessoa, né? Que a pessoa não consegue. Não é que ela não queira. Às vezes ela não consegue, né? Então, ter alguém, falar. Eu acho que o principal caminho é a escuta. A gente às vezes diz assim, ah, uma vez uma pessoa me disse assim, tá, mas e daí ir num psicólogo é só conversar? Sim, mas a gente tá conversando, mas a gente tem toda uma teoria por trás que nos ajuda a encontrar esses caminhos, né? Então não é só falar por
não
falar.
Não é à toa que se chama análise, é. Né? Em algumas circunstâncias, lógico, isso. Né? Depende da linha do profissional, mas é uma análise, né?
Isso, a gente ajuda, vai encontrando caminhos. E o próprio fato de falar impede que a pessoa às vezes ponha as coisas em ato. Então, o que que é isso, né, pra quem nos escuta? Eu tô com muita raiva, eu tô com muito ódio. Falar impede que eu, às vezes, me corte.
Eu já ouvi que, por exemplo, quem se automutila, assim, precisa desviar o foco da dor. Tentar tirar, por exemplo, o mal-estar e colocar em outro...
Às vezes as pessoas, Camila, se cortam...
Eu tô fazendo aqui, mas... né,
às vezes as pessoas se cortam pra se sentir vivas. Porque sentem a dor. Uhum. Entendeu? Eu não tô sentindo mais nada. Eu não
como
sinto
se
mais.
Anestesiado.
Então, assim, claro que não é uma regra única, né, gente, quem nos escuta. Não é única. Cada sujeito é um sujeito. E cada coisa que acontece naquela pessoa pode ser diferente para outra. Mas muitas vezes as pessoas que se cortam é para se sentir viva. É sentir o corpo. É sentir que existe algo em si.
Fugindo um pouco desse assunto, mas também faz parte, até numa conversa que nós tivemos, Aline, há um tempo atrás, eu lembro que você me comentou de como fazia bem, você tinha passado a praticar um esporte naquela ocasião. Sim. E tu me disse como fazia bem, nem que seja uma vez por semana você fazer esse esporte. Então, assim, eu acho que isso também é importante, que a gente pare e pense o que faz bem. O que faz com que a gente esteja, mude, né, aquele momento de sofrimento, aquela coisa ruim que a gente tem, talvez, no dia a dia, né, aquele sentimento ruim, e dê um ar bom, leve, né, a algumas situações.
Isso.
O esporte, com certeza, faz parte,
sim,
né?
Sim, claro. Assim, Rosana, aí eu acho que é importante que as pessoas pensem, o que que eu gosto?
Uhum.
Eu tava,
tem um hobby,
eu tava,
né?
Eu tava te falando aquele dia que nós conversamos, porque eu tentava academia e eu não gostava. E daí eu tentava, a caminhada era um horário que eu já não podia mais. E aí eu fui experimentar um esporte que eu pensei, gostei. Nessa hora aqui, eu relaxo, me dá prazer de fazer. Então, assim, não é fazer por fazer as coisas. É, o trabalho tá nessa linha, o esporte tá nessa linha. Os passeios estão nessa linha. Eu não faço, eu não vou conhecer a Itália porque é bonito botar na internet. Eu vou se eu tenho vontade de conhecer, né? Isso é se desprender de uma coisa mais de performance e olhar para si.
Menos instagramável.
O que que me faz bem? Ah, de esporte. Eu gosto disso. Eu vou experimentar alguma coisa que me dá prazer. E o esporte tem uma coisa que permite o coletivo, as relações.
Exatamente.
Coletivas são importantes pra gente. A gente precisa ter relações com outras pessoas. Relações boas,
né?
Isso. Escolher relações boas, né? Ter amigos.
Então tá aí, mais uma dica pra você, né? Você procurar um hobby, algo que te faça bem também, né? Porque realmente a nossa vida é uma correria danada. O pessoal às vezes me diz bem assim, Rosana, você dá aquele bom dia tão alegre de manhã, mal sabem que às vezes eu tô com minha filha com febre, que eu tô com situações difíceis, né? Então assim, não se deixe enganar pelas aparências, todo mundo sofre. Uhum. Agora o que a gente tem que ficar atento é como é que é esse sofrimento, né?
Isso.
Se ele continua lá o tempo inteiro te incomodando, se ele é um sofrimento passageiro e tem que se autoconhecer.
Não, posso falar mais uma coisa?
Sofrer, a gente vai ter que sofrer sempre.
Isso, mas eu posso falar mais uma coisinha que eu acho que é bem importante. Existem níveis de sofrimento. Por exemplo, as pessoas hoje em dia, as pessoas ficam tristes. A gente fica triste. Isso não é depressão. Não precisa medicar, não
entendi.
Precisa... A gente fica triste, perdeu alguém no DSM agora... Se a pessoa não para de chorar em DSM, tá? Manual.
Eu ia dizer, vamos explicar.
É o manual
que
da
é o
saúde, é um manual que caracteriza as doenças, né? Então, assim, em 2 meses, eu perdi meu pai, minha mãe, meu filho, sei lá quem. Em 2 meses, se eu não parei de chorar, Então, eu tenho que medicar? Não, o luto ele demora mais. A gente sabe o quanto vai e vem, o quanto a gente sofre, o quanto a gente fica triste. Isso não quer dizer que a gente esteja doente. A gente está em sofrimento e tristeza por uma perda, que faz parte da vida, né? O sofrimento, a doença, assim, considerada doença, é quando isso se estende muito mais, quando a pessoa perde as... não investe mais na vida, não investe mais nas relações, só chora, dorme. Então, a gente tem que diferenciar o que que é, porque senão ninguém pode mais ficar triste, porque daí tem que se medicar e tem que ir para um psicólogo, não é assim, né? Então, isso tem que cuidar também. É bem importante.
Às vezes é só um dia ruim.
Às vezes é só um dia ruim, né? Às vezes, assim, as próprias crianças, às vezes, chegam em casa, ai, não, para de chorar. Chora! Foi triste mesmo, foi ruim o que te aconteceu. Foi ruim mesmo. É triste mesmo, mas vai passar.
Claro.
Né?
Infelizmente, o nosso tempo está esgotando. E a Júlia sempre tem
uma tarefa.
Uma tarefa, né? E hoje a gente tá aí com o kit.
Sorteando aqui esse kit. Olha, tem uma cuia e uma bomba. Uma gentileza aqui da Cotejal, lojas e supermercado. Um abraço novamente para a Rúbia, toda a equipe. E a gente já vai trazer aqui. Já temos os nomes?
Já temos.
Então vamos lá, Júlia.
É uma pessoa só,
né? É uma pessoa que eu sorteei. É a Giovana Elizabeth Paul, que ela comentou que realmente ela acredita que o assunto é muito importante e a gente deve falar sobre, né?
Perfeito. Temos mais uma pessoa sorteada? Porque temos dois kits.
Ah, sim, sim. Ah. Temos a Dali Dali Chaves, que também mandou oi, bom dia para a doutora Aline. Então, a gente vai estar entrando em contato com essas pessoas, também falar para que elas possam vir aqui na secretaria da tua Rádio Alvorada retirar os kits.
Sabe que o Lucas Machado estava escutando lá de Lagoa Vermelha e ele deve estar pensando, bem na Semana Farroupilha, que ele é bem gaudério, né? Ele estava louco para ganhar,
né? É verdade.
Certeza, Lucas, não foi dessa vez.
Que legal, Aline, poder te receber. Eu tenho certeza que a gente teria muitas outras coisas para falar sobre esse assunto, que saúde mental é necessário que a gente sempre fale. A gente sabe como é um assunto que a gente tem muitas coisas para desmistificar, né? Inclusive sobre o suicídio, que trata esse mês de setembro. E essa prevenção é muito importante.
Porque se criou muito, só para finalizar, né? Principalmente no nosso meio, que não se pode falar sobre, não é que não se pode falar sobre,
se deve,
né?
Falar sobre.
Se deve falar o que, nós temos algumas regras, algumas, claro, um manual de ética, vamos dizer assim, né, sobre casos específicos, identidade de pessoas, a forma como as coisas ocorreram, né? Nós não podemos entregar assim a intimidade de uma pessoa, a vida de uma pessoa, mas falar sobre é fundamental.
Falar sobre,
né,
as coisas do sofrimento são importantíssimas. E levar informações para as pessoas, como a gente está fazendo aqui, também. E teríamos muito, tem toda a questão da rede, da internet, né, das crianças que estão muito em risco, porque não tem ainda toda essa noção que a gente tem, e estão lá com uma arma na mão, que é a internet, que ela é boa, mas quando a gente não tem a capacidade de poder discriminar, é um perigo. Então, tudo isso, né, aos pais que nos escutam, é muito importante que cuidem, que saibam com quem que o filho está falando, né? Quem são as pessoas que ele se relaciona na rede. É muito importante. Hoje
e não
em
é
dia,
porque é jovem que não tem um sofrimento e não tem uma depressão.
Não,
então, isso também tem que...
Crianças têm depressão.
Com certeza.
Tá
aí. Muito obrigada, Aline.
Obrigada a
você. Você atende aonde, Aline? Como é que o pessoal pode te encontrar também nas redes sociais?
Eu atendo no Edifício Clínicas, na Barão, na frente do Hospital São Lucas, né? Nas redes Aline Colucci Lazarete, Instagram e Facebook.
E na frequência da tua Rádio Alvorada.
Nas quintas-feiras.
Às 11h30, nas quintas-feiras.
Isso aí. Isso aí.
Podem ouvir ela por lá também. E nós, na próxima quarta-feira, voltamos novamente às 11 horas nos canais digitais da tua Rádio Alvorada, para falar mais sobre saúde, mais sobre bem-estar e qualidade de vida. Você é sempre nosso convidado.
A gente se encontra lá. Até mais. We'll